Pronto, já estamos ao vivo. Aí agora as pessoas vão conversando. Normalmente os bate-papos eles têm uma duração, vão falar assim, de 1h20, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí se você tiver algum. Se o tempo tiver complicado, alguma coisa, você me avisa, tá? Mas aí a gente vai desenvolvendo junto.
Perfeito.
As pessoas já estão começando a entrar, tá? Ao início, deixa eu até já aproveitar e eu já vou fazer uma abertura. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à quarta edição do novo quadro do projeto Semente Abstrata. Esse é o Papo Abstrato e a ideia do Papo Abstrato é um negócio super simples. Toda semana, nós convidamos aqui alguém que, sob a nossa ótica, é um estudante da espiritualidade, alguém que busca a sua maneira, com seu próprio caminho, com as suas próprias escolhas, trilhar um caminho de espiritualidade. Com algumas premissas. Aqui, toda a nossa conversa vai ser com alguém que fundamente o seu caminho, fundamente as suas opiniões, e alguém que não trabalha com preconceitos. É, claro, temos opiniões, podemos concordar, discordar, gostar ou não gostar de algumas questões, mas todas as nossas conversas aqui são livres de preconceitos, para que todas as linhas que busquem uma espiritualidade séria, que busquem o religare, que busquem promover uma ambiência da reconexão com a nossa unidade primordial, consigam encontrar aqui uma ambiência para florescer, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você ainda não está ambientado com os canais do Semente Abstrata, dá uma fuçadinha nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, é só pesquisar no Facebook, Semente Abstrata. Instagram, arroba Semente Abstrata. YouTube, se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, Semente Abstrata. Nosso site, www.sementeabstrata.com.br. Pesquisem também no Spotify, tá? Qualquer dúvida, qualquer crítica, quer trocar uma ideia com a gente, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. E, aliás, dois avisos que eu ainda tenho para dar para vocês. O primeiro, conheçam a nossa página no site Benfeitoria. Benfeitoria é a plataforma que o Semente Abstrata encontrou para aqueles que buscam colaborar com o nosso projeto. É uma plataforma de financiamento coletivo, para que nós consigamos sempre estruturar, mantendo condições bacanas de prover um conteúdo de qualidade e sempre trazido para vocês gratuitamente, tá? Então, benfeitoria.com/sementeabstrata. Essa é a forma que quem quiser pode contribuir conosco, mas todo o nosso conteúdo sempre será para todos aqueles que quiserem ter contato com o nosso material. E uma outra coisa, já estão abertas as reservas para as vagas do curso de astrologia do projeto Semente Abstrata. O curso de astrologia vai ser ministrado pelo João Paulo Miranda, nosso querido parceiraço, nosso querido companheiro, e começa, se eu não me engano, agora nos finalmente de agosto. Então dá uma olhada nas nossas redes sociais, que toda a divulgação está rolando lá. Tem dúvida, tem qualquer coisinha, manda uma mensagem para a gente que a gente esclarece. O que eu sei rapidamente para comentar com vocês? Mais da metade das vagas já estão reservadas, então não fiquem de fora. Entre nas nossas páginas, que muito provavelmente aqui na descrição do vídeo no YouTube vocês vão encontrar o link para cada uma delas. Junte-se a nós nessa caminhada incrível, fantástica e infinita. Meus queridos, nesse quarto programa, hoje é para mim é uma oportunidade super especial. Eu posso me considerar um privilegiado, já que ao longo desses quatro programas tive quatro convidados super especiais. E observem, linhas completamente distintas, linhas completamente complementares, caminhos dos mais variados possíveis. Trouxemos um jovem filósofo com a linguagem da periferia, trouxemos um yogi que tem um trabalho bem bacana, trouxemos um monge Rosa Cruz, e hoje eu tenho o prazer para vocês de falar que eu trago um espiritualista que ao mesmo tempo é um cientista e que ao mesmo tempo é um grande amigo meu. O Sansuke Watanabe, ele é uma figura para mim, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu explico para vocês o porquê. Eu conheci na época da Confraria 137, então nós estávamos procurando colaboradores que produziriam materiais. Eu entrei em contato com um amigo que infelizmente não está mais entre nós, mas um amigo do mais alto nível, que era o Alberto Vieira, que foi um dos colaboradores da Confraria 137, e nós estávamos combinando a produção de conteúdo, até que uma oportunidade ele chegou e comentou comigo: Ademir, eu tenho um amigo que acho que combina com tudo isso, que combina com essa proposta, que pode colaborar muito com a gente. E aí, na época da organização, tá bom, vamos conversar. E aí ele me apresentou o Sansuk. Desde então, o Sansuk mora em Garanhuns, então eu aqui em São Paulo, o Sansuk em Garanhuns, o Alberto, na época, em Santa Catarina. Então, felizmente, nessa era de aquário, nesses idos de 2000 e bolinha, conseguimos manter uma série de contatos por Skype, alguns contatos presenciais, mas desde então conseguimos manter uma frequência para trocar ideia, para compartilhar experiências e principalmente para estudar bastante junto, com seriedade, com crítica, mas com muita amizade envolvida nisso. Então hoje ter a oportunidade de bater esse papo com o Sansuk, acredito que é uma oportunidade muito bacana para vocês conhecerem um pouco de uma pessoa que consegue conciliar muito bem o caminho da ciência e o caminho da espiritualidade, mostrando que esse caminho ele não é conflitante. Ele não é conflitante. Mas além dessa oportunidade para vocês, eu ressalto que é um privilégio, é uma honra muito grande para mim bater esse papo aqui no Papo Abstrato com um grande amigo que eu tenho. Então, Sansuk, muito boa noite para você, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Tá? Nessa conversa que eu quero ter com você, primeiro, claro, seu boa noite para as pessoas aqui. Conforme nós formos conversando, nós vamos intercalar algumas perguntas das pessoas. E aí eu já queria que, após o seu boa noite, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Sansuk, o que é a espiritualidade para você, como você chegou ao seu caminho. Enfim, fique à vontade, sinta-se em casa.
Bom, boa noite, Ademir. Boa noite a todos os presentes. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. É uma honra, uma alegria muito grande dar continuidade a esse nosso convívio, né? Embora distante geograficamente. Aceitei com muito prazer, com muita alegria, né, poder compartilhar fazer parte desse programa. Veja, com relação a trajetórias e definições, eu sou um aprendiz, né, um discípulo da vida, alguém que está sempre procurando aprender. Comecei muito cedo dentro dessa trilha da espiritualidade, fui conduzido muito cedo a esse caminho, mas sempre procurei pautar essa trajetória, né, observando não só a questão da espiritualidade, mas de todos os aspectos que fazem parte da vida. E sempre fui muito curioso, né, sempre gostei muito de aprender coisas e sempre tive um interesse diversificado por diferentes áreas. Eu acho que isso, inclusive, foi o que acabou favorecendo, né, a gente conseguir conviver de maneira harmoniosa, de maneira conciliatória, com áreas que, aparentemente, elas são consideradas distintas, né, quando se fala de religião e ciência. Infelizmente, se estabeleceu na humanidade, a partir de um certo momento, essa dicotomia, mas ela é só aparente. Então, a minha trajetória tem sido isso. Perdão. Aprender, né, cada vez mais. Sou apaixonado realmente pela área científica, pela área acadêmica. Né, gosto muito de ensinar e de aprender acima de tudo. Então, me defino como um aprendiz, como um discípulo da vida, bastante atento, né, bastante curioso, e que procura observar e tirar sempre as melhores lições de cada acontecimento, de cada dia.
Muito bem. A primeira coisa que já desperta um pouco a minha curiosidade, porque se algumas oportunidades a gente vê que o meio científico mais radical, eles têm uma aversão muito grande ao meio espiritualista. É claro que a gente sabe que muitas pessoas dão motivo para isso. Muitos espiritualistas, muitos pseudo-espiritualistas dão motivo para esse tipo de coisa. Mas a gente sabe também que muitos espiritualistas simplesmente ignoram tudo que a ciência traz de bom. Todo o avanço, a gente pesquisando, a gente reconhece a ciência como uma das formas de se alcançar até a verdadeira espiritualidade. Né? E como foi para você isso? Alguém que, na sua história, você já comentou comigo que muito cedo entrou nesse caminho, né? teve fantásticos instrutores na sua formação. E como foi você chegar até a área da matemática? Tá? A matemática ela me intriga muito, porque existe uma frase, você me corrige até, essa frase você deve saber com um pouco mais de propriedade do que eu, do professor Henrique José de Souza, que ele fala que nos mistérios dos sons, dos números e das cores estão escondidos. Nos sons, nos números e nas cores estão escondidos todos os mistérios do universo. É isso?
É verdade. Isso. É. Então, deixa eu começar comentando então um pouco dessa dicotomia, né, que você falou, que algumas pessoas da área da ciência têm algumas reservas em relação à questão de espiritualidade, né, e vice-versa. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que existe uma única verdade. E quando a gente fala de verdade, é a totalidade do que existe na natureza, entendendo como natureza os aspectos visíveis e os aspectos invisíveis. Bergson mesmo falou, né, certa vez, que a realidade é apenas uma parte do possível. Então, veja, essa verdade, ela precisa ser... Tem os caminhos para se fazer isso. Então, quando a gente olha dentro da filosofia, por exemplo, existe uma área chamada epistemologia, que nada mais é do que a teoria do conhecimento, né? Aquela área que pergunta o que significa conhecer, o que é conhecer. Então, a gente percebe que existem diferentes maneiras de você chegar à verdade. A verdade, por si, ela é inesgotável. Não vai existir um único caminho que a gente, seguindo por esse caminho, a gente consiga esgotar toda a verdade. Ela precisa ser abordada de diferentes maneiras, e mesmo que alguém, supostamente, vamos imaginar uma pessoa, né, ideal, que conseguisse abordar essa verdade por todas as formas de conhecer, mesmo assim, ela não seria capaz de esgotar essa verdade como um todo. Então, na busca dessa verdade, né, alguns caminhos são, digamos assim, mais conhecidos. Então, a gente tem diferentes modos de conhecer. O modo de conhecer, por exemplo, historicamente, o modo mítico, depois o modo religioso, o modo filosófico, o modo científico. Então, cada caminho desse, ele procura se aproximar da verdade através de seus próprios métodos, através de uma metodologia, de uma forma de abordagem bem peculiar. Então, eu acho que, acima de tudo, né, independente de qual lado se está nessa busca pela verdade, quer dizer, qual é o modo de conhecer preferencial de cada um, se é o científico, o religioso, o filosófico, né, eu acredito que a palavra que deveria imperar, infelizmente não é a que acontece, é a palavra respeito. Porque, veja, nenhum de nós pode se considerar detentor da verdade, conhecedor absoluto de tudo, obviamente que não. Somos seres humanos imperfeitos, tentando melhorar, tentando um aperfeiçoamento. Então, nenhum de nós consegue esgotar, nenhum de nós consegue ser dono da verdade de maneira nenhuma. Então, às vezes eu sinto falta realmente, né, dentro do ambiente científico, do ambiente acadêmico, de um certo respeito no olhar para a visão da espiritualidade, por exemplo, e vice-versa, como a gente transita dos mundos. Então, muitas vezes, dentro de determinados ambientes, de natureza mais espiritualista, às vezes a ciência ou o conhecimento acadêmico ele é muito maltratado, né? Como se fosse algo apenas voltado para intelectuais e pessoas, né? Desprovidas, segundo essa visão, de alguma forma de percepção de espiritualidade, o que não é verdade, né? Então, acho que se a gente conseguir ter respeito pela opinião do outro, pela maneira de abordagem do outro, então tudo isso aí se resolve, né? E foi essa maneira que eu encontrei para conciliar, né, esses dois aspectos, essas duas dimensões da minha vida em particular, né? Como eu falei, iniciei muito cedo, né? Fui conduzido criança ainda, né, a um ambiente, né, relacionado à espiritualidade, que, lembrando que espiritualidade nada tem a ver com religião, não necessariamente. Quando se fala espiritualidade, imediatamente se traz para a questão da religião. Mas espiritualidade não necessariamente é religião. Espiritualidade é a busca pela transcendência que cada um deve fazer individualmente. A busca da sua consciência superior, da sua própria transcendência. Então, a opção se por um lado, né, a questão da espiritualidade foi trazida muito cedo, a questão acadêmica, ela foi, da escolha da profissão acadêmica, ela foi se clareando com o passar do tempo, né? Engraçado que durante a minha vida de estudante, né, ensino médio, ensino fundamental, eu talvez com muitas pessoas perguntar o que é que você quer, a profissão gostaria de seguir e tal, então achava bacana falar que queria ser médico, né? Então passei boa parte ali da infância e tal, início da adolescência, achando que queria seguir a carreira de medicina. E de repente a adolescência começou a chegar, eu comecei a me interessar por eletrônica, comecei a gostava de montar, né, circuitos eletrônicos e tal, então de repente comecei a voltar ali para o lado das exatas, né? Então comecei ali uma certa aproximação com achava que ia fazer engenharia eletrônica, engenharia elétrica talvez, e num certo momento, eu estava no final do ensino médio, né, eu visitei um departamento de física. E aí eu me encantei por esse departamento, né? Me encantei pelo que as pessoas faziam ali, então eu conversei com os alunos, né, com os professores. Então se descortinou toda essa possibilidade de trabalhar com ciência pura. E aí eu acabei fazendo vestibular na época, interessante, para física, para o curso de bacharelado em física na UFPE, né? E comecei a graduação na física pura, né, no bacharelado. E aí, ao longo do curso de graduação, eu comecei veja, em qualquer área de exatas, né, que você faz, você tem que pagar disciplinas no ciclo básico de várias áreas da matemática, né, disciplinas básicas de matemática, que são os cálculos, né, álgebra, geometria analítica, assim por diante. E, obviamente, as disciplinas de física, de química, que eram comuns a todos os estudantes da área de exatas. E durante esse ciclo básico, eu comecei a me encantar pela matemática pura, ou seja, pelas cadeiras da matemática. Então, apesar de passar a gostar, né, muito da física, mas eu comecei a admirar muito e me identificar com a forma do pensamento matemático, que é engraçado isso, né? Ele é diferente da forma de pensar do físico, embora as duas áreas sejam exatas, né? Então, a maneira como um físico pensa, como um engenheiro pensa, como um matemático pensa, apesar de ser da área de exatas, mas são maneiras completamente distintas. E eu comecei a me identificar com a forma como a matemática opera, né? A forma de pensar, o formalismo matemático. E aí eu resolvi migrar do bacharelado em física para o bacharelado em matemática, né? E assim eu fiz. E aí segui a carreira, né, da pós-graduação, depois, né, fiz o mestrado também em matemática pura. Interessante que no final, né, lembra que eu comentei que eu, na adolescência assim, eu tinha pensado em fazer medicina. Então, eu consegui resgatar tudo isso, né? Na fase com um trabalho que envolve matemática, envolve a parte de modelagem matemática, como eu sempre gostei também dessa questão de programação de computadores, etc. Então, envolve a parte computacional, envolve modelos matemáticos, na verdade, da física de sistemas fisiológicos. Então, acabei trabalhando num projeto que trata da modelagem do sistema circulatório humano, da modelagem matemática e física do sistema circulatório humano, né? Então, de repente, consegui conciliar ali todos os aspectos, que era parte da medicina, que era a física, né? Onde eu comecei a matemática e a computação. Então, acabou dando nisso, né? Quer dizer, na verdade, um trabalho de natureza essencialmente interdisciplinar, né? Aliás, uma das minhas paixões acadêmicas e profissionais é essa possibilidade da interdisciplinaridade, da interação entre diversas áreas do conhecimento.
Uma rápida dúvida que eu queria esclarecer contigo. O que, que é o puro? Por exemplo, você comentou matemática pura. O que, que isso implica? Eu confesso que eu não faço a menor ideia.
Ah, tá. Veja. Assim como toda área, ela tem as suas especialidades, né? Ela tem as suas áreas de especialidade. Então, é mais natural a gente conhecer isso, por exemplo, dentro da medicina. Você fala em medicina, aí você fala a especialidade é cardiologia, né? É neurologia, nefrologia, pediatria, geriatria. Quer dizer, você tem várias áreas de especialidade dentro da medicina, né? A matemática não é diferente. Então, a matemática tem alguns grandes blocos de atuação. Então, tem esse grande bloco que você perguntou, que é a chamada matemática pura, e daqui a pouco eu volto para aqui e esclareço o que significa matemática pura. Mas, olhando da forma mais macro possível, né, a gente tem basicamente duas grandes áreas, que é a matemática pura e a matemática aplicada. Então, como o próprio nome diz, eu vou começar falando logo da matemática aplicada, porque, por contraste, a gente consegue compreender melhor a matemática pura. A matemática aplicada, como o próprio adjetivo está qualificando, ela se dedica às aplicações de modelos matemáticos nas ciências aplicadas, nas engenharias, usando a física, por exemplo. Então, é uma matemática que ela tem uma característica de chegar num produto final, que pode ser através de um software, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo que está aqui bem perto da gente, né? Um aparelho celular, um notebook, esse processo de transmissão online, o uso da internet. Ora, para que a gente consiga operar de maneira confortável com todos esses equipamentos, existe muita matemática e muita física da boa, né? E, claro, muita computação rodando dentro desses equipamentos. No momento que a pessoa tira uma foto de celular, né, tira uma imagem, aquilo ali, tecnicamente, é o que a gente chama, em matemática, de uma matriz. E quando você aplica um filtro, um efeito naquela imagem, né, torna ela mais interessante, e faz aquelas escolhas ali que os aplicativos geralmente permitem, os filtros, diferentes filtros que você pode aplicar, na verdade, aquilo ali, internamente, né, os algoritmos estão processando operações com matrizes. Então, é matemática. Então, quando a matemática ela tem essa característica da aplicabilidade, seja nas engenharias, seja em métodos de otimização na indústria, seja em modelagem de sistemas de matemática dentro da economia, da física, das ciências exatas, das engenharias, né, obviamente, aí você tem um caráter da matemática aplicada, tá? Que matemática pura. Dito de maneira simples, é aquela área da matemática que ela não está preocupada com a aplicabilidade daqueles
Sansuki, só um pouquinho, que eu acho que deu um pouquinho de instabilidade. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que até está oscilando um pouquinho a conexão dele.
Verdade, voltou.
A imagem aparenta estar normal, você está me ouvindo bem?
Será que normalizou? Estou ouvindo bem.
Então tá bom. Então,
aqui tá perfeito.
Eu consegui ouvir bem até a hora que você foi começar especificamente a falar da matemática pura.
Isso. Então, dentro da matemática pura, a gente tem grandes áreas. Né? Então, as principais é a área da álgebra, a área da análise, a área da combinatória, que são, digamos assim, macro-áreas dentro da matemática pura. E cada área dessa, né, ela acaba, de certo modo, também desenvolvendo ferramentas que, eventualmente, podem ser utilizadas pela matemática aplicada. Então, veja, um matemático que trabalha com pesquisa em matemática pura, né? Engraçado que não faz muito sentido para ele você perguntar qual é a aplicabilidade dessa teoria que você está estudando, que você está desenvolvendo. Né? Ele não está muito preocupado com a aplicação daquilo ali. Ele está preocupado em estudar e desenvolver essa teoria, e se aprofundar e pesquisar, enfim, né? E ampliar o corpo de conhecimento dentro daquela área que ele trabalha especificamente, se ele é um algebrista, se ele é um analista, né? Se ele é alguém da área de combinatória, ele está preocupado com os resultados abstratos da matemática pura. A gente falando assim, né, dá a impressão que esses resultados da matemática pura, eles, de alguma forma, nunca chegariam na aplicabilidade, né, o que não é verdade. Eu vou citar uma frase de um prêmio Nobel que disse algo muito interessante. Ele fala assim: o fato de que a matemática se aplica à física é um milagre que nem entendemos nem merecemos. Porque é um fato muito curioso. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe uma da álgebra abstrata chamada teoria.
Oh, pera um pouquinho só que ficou instável.
Então, a teoria de grupos, basicamente. Voltou.
Voltou?
Tá, não, você está me ouvindo bem?
Estou, agora eu estou ouvindo bem.
Está me ouvindo bem?
Estou.
Então tá tranquilo. Pronto, eu tava dando esse exemplo, né, da teoria de grupos, que é um tema, digamos assim, dentro da álgebra abstrata. Então, o que que a teoria de grupos faz? Ela formaliza o conceito de simetria. O que é simetria? Você tem uma figura, por exemplo, uma borboleta. Asa direita, asa esquerda, né? Você tem uma figura que um lado é um espelhamento do outro. Essa é a ideia geométrica de simetria. E a teoria de grupos, ela formaliza através da álgebra todos os processos de simetria. Então, em princípio, né, quando a teoria de grupos foi desenvolvida, né, ninguém estava pensando em aplicabilidade, nada disso. Mas aí, veja, quando surge a chamada teoria dos quarks, né, desenvolvida, se não me falha a memória, ali ainda na década de 50, mais ou menos, né, 40, final da década de 40, talvez, na década de 50, a teoria de grupos, ela cai como uma luva para descrever os processos da teoria de quarks. Né? Só lembrando que quarks são aquelas partículas que fazem parte das partículas que estão no núcleo dos átomos. O núcleo dos átomos é formado de prótons e nêutrons. Se você pegar um próton ou um nêutron e abrir, você vai ver que lá dentro tem três partículas, ainda mais básicas, são chamadas quarks. Então, essa teoria de quarks, a maneira como eles se comportam, né, é completamente descrita pela teoria de grupos, que era uma área da matemática abstrata. Né? Então, acontece muito de você ter uma ferramenta matemática que, em princípio, foi desenvolvida dentro de um contexto da matemática pura, e, de repente, aquela teoria ela se encaixa perfeitamente para descrever algum fenômeno físico, algum fenômeno da natureza. Um outro exemplo que a gente pode falar, né, a esse respeito é o caso do Einstein. Né? O Einstein ele era um físico com uma intuição muito apurada. Uma intuição física, sem dúvida alguma, muito apurada. Mas quando ele concebe a teoria da relatividade, né, já existia na matemática uma ferramenta que havia sido desenvolvida anteriormente por um matemático, que é a chamada geometria riemanniana, e essa geometria cai como uma luva para que o Einstein pudesse descrever os processos da relatividade, uma vez que ele prevê a possibilidade do espaço ser deformável. Então, você precisava de uma geometria diferente da geometria euclidiana, que é aquela geometria rígida, né? A geometria que a gente usa para construir uma casa, para, né? Dentro assim, das aproximações do mundo sensorial, as aproximações mais imediatas. Quando você parte para uma geometria mais elaborada, por exemplo, que pode prever a distorção do espaço, a geometria euclidiana não dá mais conta. Eu acho que, de novo, né, tá um pouco instável.
Tá, mas o áudio voltou tá um rapidinho. Instável.
Mas é isso, então... Está normal, agora aparentemente está normal aqui. Então, pronto, esse segundo exemplo, né, do Einstein, que ele usa a geometria riemanniana, que era um resultado da matemática pura, para descrever um processo dentro da física, que era a teoria da relatividade. Então é isso, a matemática pura ela é um corpo de conhecimento, e se a gente puder dizer da forma mais simplista possível, né, é exatamente o que esse adjetivo qualifica, né? Uma matemática pura, ou seja, ela não está, em princípio, a priori, preocupada com as aplicações. Ela está preocupada em ser consistente no desenvolvimento ou no aperfeiçoamento de alguma teoria. Já a matemática aplicada tem essa característica de pegar os resultados da matemática e aplicar dentro de alguma de algum evento tecnológico, né? O mesmo científico, é o caso da própria física. Não sei se respondi a tua pergunta.
Respondeu muito bem. O João, se o João tivesse aqui conversando com a gente, ele ia falar agora que o que você acabou de falar deixou a gente com uns 200 macaquinhos no sótão, porque a sua explicação sobre matemática pura... Me perdoem o pessoal mais voltado à linha acadêmica se eu falar algo que for muito, muito bizarro agora, mas no meu entendimento, o que vocês fazem? Vocês buscam entender, sob a ótica da matemática, o funcionamento do universo. Né? E com base nos aprendizados que vocês conseguem extrair disso, aí chega a área da... Vocês, imagino que chegam a teorias, devem existir inúmeras teorias, e depois, com o próximo passo, aí falando de matemática aplicada, como nós podemos tirar proveito? Como nós, a partir desse entendimento do funcionamento do nosso planeta, sei lá, do que quer que seja, sob uma ótica matemática, como nós podemos utilizar isso na física, num computador, num celular, em qualquer coisa assim? É muito curioso, porque... faz muito sentido isso que você está falando para endossar esse caminho. Porque eu entendo, Sansuki, que nós, enquanto espiritualistas, somos pessoas que buscam entender o porquê do universo, como que o universo funciona, quem nós somos e tal. E nisso trilhamos caminhos. Mas veja, as ciências fazem a mesma coisa. Né, com caminhos diferentes, com métodos diferentes, é claro, mas ferramentas com a mesma finalidade. Nisso eu queria, então, até fazer para você a primeira pergunta que o Renan fez, eu acredito que ela está bem associada a esse ponto da conversa que nós estamos. Veja, ele disse, ó, nossa, seria muito legal se o Sansuke falasse um pouco da história da matemática do ponto mais esotérico, qual que é a relação que existe entre a matemática pura e o ocultismo. Então, conforme você foi estudando, Sansuke, no seu caminho, dentro da sua espiritualidade, dentro da sua jornada pessoal, o que a matemática te trouxe? O que a matemática corroborou na sua jornada? O que ela fez revisar o seu pensamento? Enfim, como que esse seu estudo impactou na sua jornada?
Essa é a pergunta, né, feita, né, pelo caro ouvinte, porque... Deixa eu abrir um parênteses, antes de falar um pouco, né, da minha experiência em relação a isso, né, para lembrar que quando a gente fala de espiritualidade, né, do contexto, né, que eu, Ademir, pessoas, né, que digamos assim, compartilham, né, de ideias semelhantes nesse sentido, falam, né, tem muito a ver com o chamado processo de iniciação, que é, dito de maneira muito simples, né, um processo de autoaperfeiçoamento, de auto-melhora contínua do indivíduo. Esse aperfeiçoamento sempre considerando dois lados da balança, o lado do desenvolvimento, do aprimoramento mental e o lado emocional. Então, é interessante porque ao longo da história, né, já existiram iniciação, cada uma com uma tônica diferente, cada um abordando esse melhoramento de uma determinada, sobre uma determinada ótica. E aí, a pergunta que foi feita me fez lembrar, né, que exatamente em algum momento da história, especificamente na Grécia, na época do Pitágoras, a matemática era o processo iniciático ali, né? Então, a escola pitagórica, ela... Claro que deixou toda uma herança do ponto de vista da matemática em si, mas, acima de tudo, era um processo, era uma escola iniciática. A chave principal naquele momento era exatamente o exercício, o começo do exercício da abstração do pensamento matemático. Então, vamos lembrar, inclusive, que a Pitágoras, a primeira pessoa que consegue estabelecer uma relação entre a matemática e a partir dos diferentes comprimentos de uma determinada corda, de frações desse comprimento, ele percebeu que cada pedaço da corda, cada fração da corda, estava associado a um som diferente, uma nota diferente, uma frequência diferente, né? Então, naquele momento, era a bola da vez, o processo iniciado através da matemática. E, ao longo da história, né, outras formas de iniciação, inúmeras outras, aconteceram e acontecem. Então, veja, o meu aprendizado, né, em relação a essa... Perguntou, né, como é que você usou a matemática? Interessante, porque existem, eu posso dizer de maneira direta...
Cortou de novo. Agora cortou.
O pensamento matemático, a forma de ver...
Você está me ouvindo?
Está me ouvindo, Felipe?
Agora estou. Agora estou. Você me ouve bem?
Tá, né? Ouço bem, ouço bem. Na hora que começou a ficar instável, dei uma pausa, né? Então, veja, dentro da matemática, a gente aprende alguns assuntos, né? O que se chama de assuntos na matemática, eu gosto de olhar como instrumentos, como ferramentas de pensamento. Então, deixa eu dar um exemplo, de algo que geralmente se estuda dentro das escolas iniciáticas ou dentro de um contexto de espiritualidade, e que a matemática em particular, né, ajudou a mim e ajudaria a qualquer pessoa a entender melhor esse aspecto que eu vou mencionar. Que é assim, quando a gente fala de espiritualidade, em geral, quem cultiva de alguma forma a espiritualidade, né, ela aceita que existe uma realidade muito mais ampla, muito mais abrangente do que apenas a realidade física. A realidade física é essa realidade que a gente conhece, o mundo tridimensional, né, três dimensões e mais o tempo, passado, presente e futuro. Né? O tempo físico e mais as três dimensões espaciais formam esse ambiente físico que a gente convive com ele no dia a dia. Né? Mas quem aceita questões relacionadas à espiritualidade, em geral, né, concorda que existe uma realidade bem mais ampla. E quando a gente fala dessa realidade mais ampla, inevitavelmente se leva ao conceito de dimensões. Ah, planos de dimensões mais elevadas e, né, etc. Então, veja, o que acontece é que e o entendimento disso favorece muito o nosso processo de iniciação, né? O nosso processo de autodesenvolvimento, porque isso ajuda a gente a se encaixar de uma maneira mais ajustada dentro do panorama universal, ou seja, ser humano, natureza, cosmos, né? Ajuda a integrar melhor isso. Então, não é um assunto afastado da nossa realidade de autoconhecimento. E o que eu quero dizer? Para a gente entender a questão das dimensões, não existe chave melhor do que a geometria. Então, com argumentos e exemplos muito simples de geometria, né? De preferência quando a gente tem a possibilidade de uma folha de papel, uma caneta para fazer um desenho, tem um quadro, tem uma. Ou então elaborar uma figura, uma ilustração no PowerPoint, né? Dá para exemplificar de uma forma muito clara essa relação do que a gente chama, dentro do contexto da espiritualidade, de dimensões. Fala em plano físico, né? Plano astral, plano mental. Ora, tudo isso fica muito vago quando a gente fala apenas no conceito, né? Mas, por exemplo, às vezes muito simples de geometria, a gente consegue ter uma clareza. Diante da impossibilidade de a gente enxergar a dimensão estável, ficou estável, mas já voltou, né? Então, veja, diante da possibilidade de a gente enxergar essa realidade de dimensões mais amplas, a gente pode usar argumentos de matemática, argumentos de geometria em particular, para entender melhor. E quando a gente entende sobre esse ponto de vista, a gente tira o nevoeiro do misticismo, tira o nevoeiro da crendice de aceitar algo simplesmente porque alguém falou, né? Você passa a ver que aquilo faz sentido, você encontra uma linha de coerência. Então, eu diria para você que o exercício do pensar matemático, ao longo a partir do momento em que eu me volto para essa área e decido seguir, né, a carreira de estudos e posteriormente profissional, né, me ajudou e sempre me ajuda muito no entendimento, né, de questões diretamente relacionadas a temas, às vezes até bem um pouco complexos de se entender dentro dos capítulos da iniciação, como, por exemplo, né, existe uma área dentro da iniciação chamada de cosmogênese. Então, é uma área que a gente tem que transitar com muito cuidado ali na terminologia, no entendimento dos conceitos. Então, se você tem determinados modelos matemáticos bem formulados, fica muito mais fácil de você transitar com tranquilidade dentro dessas áreas relacionadas à espiritualidade, ainda que de natureza muito abstrata, como é o caso, por exemplo, né, que eu citei da cosmogênese.
Nessas linhas, falando especificamente de cosmogênese, você identificou correlações entre essa linha de estudo iniciática com modelos matemáticos?
Não, veja, modelos matemáticos, perdão, né, não no sentido do que a gente chama tecnicamente de modelagem matemática, não é isso. São ferramentas, como eu citei, por exemplo, o caso da geometria, né, que ajuda muito a gente a conseguir compreender esses eventos de cosmogênese, por exemplo, através de estruturas de pensamento, que é interessante isso, né? A matemática, ela não está em lugar nenhum, né? A matemática não são os matemáticos, a matemática não são os livros. A matemática, ela quer dizer, não é a única área do conhecimento que tem essa característica. É uma das áreas do conhecimento que o objeto de conhecimento dela é o chamado objeto de conhecimento ideal, diferente do objeto de conhecimento real, que ele é concreto, ele é objetivo, né? Então, a matemática, ela é formada, é um grande edifício organizado de ideias. Cada ideia dessa é como se fosse uma ferramentazinha. Então, é isso que eu falo, essas ferramentas, né, que a gente aprende ao estudar matemática, elas ajudam a organizar a cabeça de tal forma que a gente consiga olhar para a realidade universal e, na impossibilidade de ver diretamente essas realidades, a gente consegue, pelo menos, inferir a forma de ser, né, a partir dessas ferramentas matemáticas que, né, quem é da área, quem passou por essa formação, consegue estruturar. Eu posso lhe dar um exemplo. A gente só consegue enxergar e perceber três dimensões, concorda?
Sim.
Então, é o máximo que a gente consegue. A gente consegue perceber uma dimensão, um espaço unidimensional, linear. A gente consegue perceber e lidar com um espaço bidimensional plano, por exemplo, o chão de uma sala, a superfície de um quadro, né? São exemplos de espaços bidimensionais. E a gente consegue, né, como limitação da condição física, perceber a tridimensionalidade, ou seja, o espaço onde a gente está inserido, onde a gente está mergulhado. O espaço que, né, como você fala, tem largura, comprimento e altura, né? Basicamente, a cada ponto do espaço você consegue dar um endereço numérico, que são as coordenadas daquele ponto. Então, a gente lida até três dimensões. Mas a matemática, a álgebra em particular, né, a álgebra e a própria análise, ela permite a gente lidar com espaços de 4, 5, 6 N dimensões. A gente não vê, mas a gente faz a conta. E ele tem uma realidade. Por exemplo, a gente tem uma bola no mundo tridimensional, né? A figura geométrica que a gente chama de esfera. O que caracteriza essa esfera? Um centro e um raio. Uma bola, né? Um espaço tridimensional. Então, quando está no espaço tridimensional, a gente tem uma representação matemática para ela, a gente tem uma equação lá que a gente escreve, diz, olha, essa aqui é a equação da esfera tridimensional. Então, todo matemático, né, ou de áreas afins, quando olha aquela equação, reconhece que aquilo ali é uma expressão matemática que descreve uma figura geométrica, em particular, uma esfera localizada no espaço tridimensional. Mas se a gente falar, por exemplo, de uma esfera de 4 dimensões, a gente não consegue ver. A gente não consegue. Quando eu tento pensar numa esfera de 4 dimensões, o que me vem na cabeça é uma esfera tridimensional. Mas apesar de não enxergar, dentro da matemática, dentro da análise, dentro da álgebra, você consegue fazer contas. Dentro da geometria, você consegue, eu posso escrever a equação de uma esfera de 4, 5 dimensões. E ela existe. Né? Interessante é isso. Ela existe subjetivamente, no mundo ideal. Então, você pode pegar essa esfera de 4 dimensões, você pode mover essa esfera, né, a partir de uma curva que também está imersa nesse espaço de 4 dimensões. Você pode manipular objetos, literalmente, apenas com contas que lhe permitem entrar nesse saco no seguinte sentido. Né? Oi?
Tinha dado uma osciladinha, mas voltou.
Então, veja, quando eu falo que a gente consegue escrever uma equação de um objeto de 4 dimensões, contexto de álgebra, esse modelo ajuda a gente a inferir algumas coisas a respeito do que, num outro lado, que é o lado da iniciação, o lado da espiritualidade, a gente conhece como planos de manifestação, ou campos, ou ambiente de manifestação, né, de dimensões além da física. Agora, é muito importante deixar bem claro que quando eu falo que eu escrevo uma equação de uma esfera de 4 dimensões, tá certo? E lido com ela e manipulo ela algebricamente, não significa que eu estou dizendo que eu estou escrevendo a equação de uma esfera que está no plano astral. Tá ok? Não tem nada a ver. É importante a gente tomar cuidado com essa sutileza. A ferramenta científica, matemática, ela ajuda a gente a meio que enxergar com a mente algumas realidades que a gente não consegue. Mas é bom ter essa lucidez, porque senão vira um misticismo, vira um absurdo. Né? Então, o fato de eu dizer que eu escrevo uma equação de uma esfera de 4 dimensões, que tem formação na área de matemática, eventualmente se tiver, né, algum estudante de matemática, de engenharia, de física, tá acompanhando o que é que eu estou falando nesse sentido, isso, deixando claro, não significa que eu, ao afirmar que eu estou escrevendo a equação de uma esfera de 4 dimensões, eu agora vou viajar na astral, eu escrevi a equação de uma esfera que está no astral. Nada tem a ver, tá certo? Eu não sei se eu fui muito claro na distinção sutil entre uma coisa e outra. Então, a ferramenta matemática, ela ajuda a gente a intuir ou enxergar determinadas realidades que a gente ainda não tem os aparatos fisiológicos para enxergar. Mas não podemos estabelecer uma relação direta. Ah, esfera de 4 dimensões, x2 mais y2 mais z2, né, igual a mais w2 igual a r2, ah, então é uma esfera no astral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisa ter muito cuidado com isso. Né? Aproveitar da ciência o que ela pode nos fornecer de ferramentas para entender a espiritualidade e vice-versa. Aproveitar da espiritualidade o que a gente pode ter como instrumentos que nos favorecem um pensamento mais abstrato, mais criativo, mas sem misturar áreas com lugares. Né? Eu posso dar um exemplo aí bem claro sobre isso. A mecânica quântica, ela tem muito a ensinar para a gente. Né? A mecânica quântica ela foi uma formalização matemática, uma teoria física, e graças a ela a gente tem confortos tecnológicos, né? Os chamados efeitos macroscópicos da mecânica quântica. Então, tecnologicamente, você ter, por exemplo, essas telas capacitivas, essas tecnologias, né, de um celular que você passa o dedo, a tela, então, são maneiras de você manipular a estrutura da matéria com um grau de profundidade, de precisão, que só foi possível através da evolução da física com a mecânica quântica. Os resultados da mecânica quântica podem ajudar a gente, tá certo, a ter intuições melhores a respeito de uma natureza mais abrangente do que a natureza física. Mas a gente precisa dar acesso ao que é, tudo é quântico, né? Não sei o que é quântico, não é assim que a banda toca. A gente tem que ter essa lucidez, tá certo? É separar entendimento naquilo que for possível, mas sem ultrapassar um determinado limite de fantasia, né? Senão deixa de ser um conhecimento ou uma percepção da verdade válida, legítima. Passa a ser algo apenas fantasioso.
Eu achei até que esse foi um ponto muito importante. Aliás, até uma rápida observação. Agora, no final, deu uma pequena osciladinha, mas antes, acho que ficou durante um minuto, Sansuki, que até a imagem ficou super nítida, assim, tudo. Não sei o que que aconteceu, mas tinha ficado muito, muito bom o sinal. Eu acredito que você tocou num ponto muito importante dessas conversas, porque acredito que é notório, nos últimos tempos, a explosão de coisas quânticas no meio da espiritualidade, né? E eu vejo com amigos ligados à ciência, ou com pessoas que estudam, que há realmente os dois pés atrás, as duas mãos atrás, porque é colocado um mau uso, muitas vezes até, eu não sei, talvez eu não vou encontrar o termo mais delicado, mas um negócio bem, bem complicado, né? É um mau uso da expressão quântica dentro de questões espiritualistas. Né? Eu acredito que você concorde com isso pelo que você comentou agora.
É isso mesmo, tá me ouvindo bem? Deu uma. Ficou um...
Você tá conversando comigo e você está acompanhando pelo celular?
Não, eu estou com a câmera do celular, mas eu estou com fone. Não, no ambiente aqui não está reverberando o retorno.
Ah, tá. Não, é porque eu acredito que você está usando Wi-Fi.
Estou usando Wi-Fi.
Tá, mas é via um dispositivo ou dois? Por que eu estou comentando isso? Às vezes usando
um dispositivo. Eu estou usando...
Ah, não. Então, tranquilo.
Eu estou usando só o computador, na verdade. O celular está, mas apenas como câmera.
Ah, entendi. Tranquilo. Você chegou a ouvir? Eu queria um pouco... estressar um pouquinho mais essa questão do uso do termo quântico. Aliás, até é oportuno justamente estarmos conversando contigo. O que que é? Dá uma ideia para a gente, assim, do que é o quântico, a mecânica quântica, a física quântica, para a gente ter um parâmetro disso, até para fazer uma comparação, porque houve nos últimos tempos uma explosão do uso termo quântico voltado a práticas terapêuticas, a práticas espiritualistas, etc.
Então, vamos dar uma retrocedida aí uns 300 anos na história, embora eu prometo que vai ser rápido, né? Não é nada cansativo. É assim, a gente entender quando é que a física, a ciência, surge enquanto ciência. É importante que as pessoas tenham claro, né, que, por exemplo, na Grécia não havia ciência, como a gente concebe atualmente. Apesar de Aristóteles ter ensaiado, né, escrito sobre os fenômenos naturais, etc., mas não havia física, não havia ciência. Então, a ciência, ela começa a se tornar ciência, né? Se é que a gente pode pegar ali uma boa referência, lembrando que nada disso é um processo histórico, né? Era assim até ontem, a partir de hoje já é... Não. Mas se tem uma pessoa que a gente pode usar Bem, agora porque deu uma oscilada.
Acho que agora voltou.
Está normal?
Eu estou te ouvindo.
Voltou. Então, veja, a pessoa emblemática, né, que a partir dela começa, de fato, a se desenhar o que hoje a gente conhece como ciência. Ficou que hoje estava de novo. Agora voltou. Né? Então, a partir do Galileu, aí se começa. Por quê? Ele introduz o chamado método científico. Ele introduz a possibilidade de você fazer experimentos e de maneira controlada. Ele usava lá um plano inclinado para ver, né, o tempo de queda de uma bolinha e tal. Era simples. Mas ele introduz a possibilidade de fazer experimentos dentro da física, da ciência. Então, ele começa os rudimentos do método científico, né? Aí a gente avança, aí vem a figura, por exemplo, de Isaac Newton. E Isaac Newton, o que ele faz? Né? Veja, lembra que eu comentei um pouco sobre o Einstein, né? Logo no início, eu falei assim, o Einstein foi, obviamente, um gênio, um cara genial, com intuição física fantástica. Mas o Einstein, ele, para descrever a teoria da relatividade, ele usou uma ferramenta matemática que já estava pronta, que era a geometria riemanniana. Né? Newton, que foi muito antes do Einstein, né? Em 1687, ou seja, século 17, Newton publica os princípios filosóficos, os princípios matemáticos da filosofia natural. O que Newton queria? Né? Ele queria formalizar o que hoje a gente conhece como campo gravitacional, teoria gravitacional. Só que aí que está, na época do Newton, não havia matemática que pudesse descrever isso. O pessoal fala naquela brincadeira, né, da maçã que caiu na cabeça dele, é claro que tudo aquilo é uma lenda. Né? Mas o que ele percebeu que a queda de um corpo na superfície da Terra, se eu jogar uma maçã, uma pedra, ela cai, se eu soltar, ela cai em direção ao chão. Esse movimento era causado, tinha a mesma natureza do movimento, por exemplo, da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Antes de Newton, as pessoas achavam que era uma coisa completamente distinta. Nada tinha a ver uma pedra cair na superfície da Terra com o fato de a Lua orbitar em torno da Terra. Né? Então, ele vai estudar isso. E não havia matemática pronta. Então, ele vai e desenvolve o chamado cálculo, que hoje, modernamente, a gente conhece como cálculo diferencial e integral. Né? E é bom ressaltar que, na verdade, o cálculo foi desenvolvido por duas mentes ou duas cabeças ao mesmo tempo. Newton, na Inglaterra, e Leibniz, na Alemanha. Então, só que naquela época, claro, a aplicação era extremamente precária, ninguém sabia do trabalho de ninguém. Então, hoje, acredito que o cálculo diferencial e integral, Newton e Leibniz. Então, o que que Newton faz? Ele funda... Ficou estável de novo e agora voltou.
Voltou. Ficou de novo.
Tá? Ouvindo bem de novo?
Agora eu estou voltando a te ouvir.
Agora está normal, pode.
Ficou instável. Probleminhas técnicos, mas a gente já vai ajustando, pessoal.
Normal?
Normal.
Normalizou agora?
Pronto. Sim, sim.
Então, o que que acontece? A gente precisa esclarecer o que é mecânica quântica. Mas eu estou contando essa história para dizer o seguinte, que Newton, então, ele formaliza o que hoje a gente conhece como mecânica clássica ou mecânica newtoniana. Ok? Para a gente poder contrapor isso à chamada mecânica quântica. Então, o que que é a mecânica clássica ou mecânica newtoniana? Primeiro, a palavra mecânica significa estudo do movimento. Então, Newton, ele estabelece as regras, as leis naturais que descrevem o movimento. Só que o movimento, que tipo de movimento? Esse movimento que a gente tem no dia a dia, o movimento da experiência sensorial, o movimento de eu chutar uma bola e essa bola descrever uma trajetória no espaço, os movimentos. Então, a física ou a mecânica de Newton, ela descreve bem os movimentos do mundo sensorial, que é o nosso mundo do dia a dia. Então, eu dei esse exemplo da bola, né? Se eu chutar uma bola e souber a velocidade que eu imprimi naquela bola, né, e o estado daquela bola, no momento em que eu coloquei essa velocidade, eu consigo descrever a trajetória que aquela bola desenha no espaço por efeito do impulso que eu dei do campo gravitacional. Certo. Então, a mecânica de Newton é isso. Quando se fala em mecânica clássica ou mecânica newtoniana, é isso. Ela descreve esse ambiente sensorial. Como um efeito, por exemplo, se eu tenho um mecanismo de um relógio, né? Aquilo ali é um exemplo típico de um acerto de engrenagens que obedecem a essa mecânica clássica ou mecânica newtoniana. Então, vamos lá. O que que é a mecânica? A mecânica
oscilou.
Nos primeiros anos do século
XX, sensor, peraí, que agora oscilou.
Por uma... graças a uma...
Deixa eu só restabelecer, que chegou num ponto principal que não pode cortar essa parte. Como é que você está? Você está conseguindo estar me ouvindo?
Voltou?
Voltou.
Então é isso, olha só. Está ouvindo bem agora, de novo?
Estou.
Tá. Então veja, mundo sensorial normal, mecânica newtoniana. Agora, imagine que você comece a entrar na estrutura da matéria. Você pega um grãozinho de areia e comece daquela estrutura. Quando você mergulha dentro da matéria, você está caminhando em direção ao chamado universo microscópico, que é o universo das partículas elementares, dos átomos, dos átomos que formam a matéria. Então, o que acontece? A mecânica quântica, ela surge no início do século XX, e ela não é produto de uma única pessoa, como no caso a relatividade foi produto do trabalho do Einstein. Ao contrário, a mecânica quântica, ela foi o resultado de cientistas alemães, de cientistas britânicos, que acabaram percebendo que as leis da mecânica quântica, perdão, as leis da mecânica newtoniana, já não estavam mais dando conta de descrever determinados fenômenos que começavam a acontecer, né, nos laboratórios modernos da época. Modernos em relação àquele período. Então, alguns fenômenos esquisitos, né? O pessoal tentava
Cortou. O pessoal tentava.
E esses fenômenos têm exatamente a ver com a formalização, a matemática da mecânica de Newton. E não dava certo.
Você estabilizou, que acho que ficou uns 15, 20 segundinhos instáveis. Você estava comentando, o pessoal tentava e aí eu não te ouvi mais.
Cortou, né? Então, os cientistas tentavam descrever determinados fenômenos que começaram a acontecer nos laboratórios de física, tentavam descrever através da mecânica de Newton, das equações de Newton, e não funcionava. Então, se percebeu que... E que tipo de fenômenos eram esses? Eram fenômenos que tinham a ver com o mundo microscópico. Tinham a ver com a estrutura íntima da matéria, com átomos, com partículas, que começaram a ser descobertas naquele momento. né? Não sei se vocês se lembram da. Geralmente, quando se estuda física, eles falam muito no Rutherford, que bombardeou placas de ouro com determinadas. Um feixe de elétrons e tal. Então, tem a ver com isso. Tem a ver. Naquela época, a física começou a se voltar para entender os processos da estrutura da matéria, entrar dentro do universo microscópico. Então, se percebeu que a física de Newton não dava conta de descrever os fenômenos do microscópio. Então, graças a um trabalho coletivo,
cortou de novo.
Cientistas vão na forma da mecânica quântica. Então, o que é a mecânica quântica? É um ponto de lados de formalismos matemáticos que descrevem. A mecânica muito pequena.
Sansuki, tá me vendo, ficou até um...
Agora estou
voltando. Ficou uns 20 segundos. Você estava exatamente na parte que um grupo de indivíduos começou, que não foi um sozinho que desenvolveu essa parte. Um grupo de indivíduos, aí começou
isso.
A cortar.
Então, um grupo de cientistas na época, né, coletivamente, eles formalizaram, digamos assim, uma teoria, postulados e todo um formalismo matemático para descrever o comportamento do movimento dessas partículas subatômicas do mundo microscópico. Então, em resumo, a mecânica newtoniana ou clássica, ela dá conta do mundo macroscópico, desse mundo aqui. Do jogo de futebol, do movimento do carro, ela dá conta disso aqui. Quando você mergulha na intimidade da matéria, na estrutura da matéria, a mecânica que vai descrever isso bem não é mais a mecânica newtoniana, é a chamada mecânica quântica. Então, a mecânica quântica é uma formalização matemática que descreve o comportamento ou o movimento da matéria a nível subatômico. A nível de mundo macroscópico. E para a gente fechar isso, o que é a relatividade? Né? O que é a... Porque são três grandes peças que se encaixam. A mecânica newtoniana ou clássica, a mecânica quântica, que dá conta do universo microscópico, e, finalmente, a mecânica relativística da teoria da relatividade do Einstein, que aí é o contrário. Enquanto a mecânica quântica, ela descreve os processos da microscópicos da estrutura da matéria, entrando dentro da matéria, a relatividade, a mecânica relativística, ela abre. Ou seja, quando você vai trabalhar fenômenos físicos de grandes proporções, onde ou você tem grandes concentrações de massa, como é o caso de uma estrela, ou de uma galáxia, ou de um aglomerado de galáxias, e assim por diante. Ou quando você vai estudar fenômenos cuja velocidade de ocorrência se aproxima da velocidade da luz, então você precisa ajustar, as equações de Newton também não dão conta, mas, e aí quem é que vai dar conta disso? A mecânica relativística, a teoria da relatividade. Então, em resumo, são três níveis. O nível, digamos assim, normal da nossa experiência do dia a dia, mecânica newtoniana, mecânica clássica. É a física que descreve os processos do mundo sensorial, do nosso mundo no dia a dia. O que é a mecânica quântica? A mecânica que descreve os processos da estrutura íntima da matéria, das partículas subatômicas. E o que é a mecânica relativística? É a mecânica que descreve os processos, os fenômenos que envolvem grandes concentrações de massa ou que ocorrem em velocidades próximas da luz. Tanto quando você tenta entrar na matéria ou quando você tenta ir para o macrocosmo ou para o microcosmo ou para o macrocosmo, A mecânica newtoniana ou clássica não dá conta do recado. Ela precisa ser ajustada para dentro através da mecânica quântica e para fora através da mecânica relativista. Então, dito de uma maneira sem nenhuma formalidade, obviamente, né, isso é a mecânica quântica. Formalismo matemático descreve o comportamento da matéria a nível de estrutura subatômica, ela se comporta de uma maneira completamente bizarra e completamente diferente do nosso mundo sensorial. Por exemplo, no mundo normal nosso, né, deixa eu dar só, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas só esse exemplo ilustrativo. Né? Suponhamos que a gente vá brincar daquele jogo de cara e coroa. Pega duas moedas, uma moeda para ver se cai cara ou coroa. Né? Imagina que eu pegue duas moedas de um real e coloque elas para girar. Isso é um evento da mecânica.
Tá? O
resultado da outra, se essa cai cara ou coroa. A outra moeda pode cair cara ou coroa, você tem uma...
Cortou. Você falou que você joga a moeda, isso é um evento da mecânica?
Da mecânica clássica, mundo macroscópico, certo? Uhum. Aquele jogo de cara ou coroa. Eu estou dando esse exemplo para falar um pouco assim, dos resultados estranhos que a mecânica quântica tem. Se você tem corpos normais do dia a dia e você, por exemplo, joga duas moedas, as duas ao mesmo tempo, coloca aqui as moedas para rodar, duas, né? O fato de uma cair cara ou coroa não interfere na outra, concorda? Nada tem a ver. Uhum. Se essa caiu cara, não implica que a outra vai cair cara ou coroa. É um evento probabilístico, não existe nenhuma relação. Quando você vai para o mundo microscópico, veja que interessante. Você pode pegar duas partículas subatômicas e colocá-las num estado, né, que se chama de interrelacionado. Num estado, digamos assim, de um certo tipo de afinidade, que se chama de uma afinidade quântica, num certo sentido. E que se você pegar essas duas partículas e afastar elas o quanto você quiser, colocar uma numa extremidade da galáxia e a outra na outra extremidade. O que acontecer com uma aqui interfere na outra, mesmo elas estando espacialmente separadas. É o chamado princípio da não-localidade. Outra coisa, no mundo normal, da nossa experiência sensorial, você tem presente, passado e futuro, né? Uhum. Ou seja, a causa sempre vem antes da consequência, concorda? Qualquer evento que acontece tem uma causa que leva a uma consequência.
Sim.
E essa relação não muda no mundo normal, sensorial, macroscópico. Quando você vai para nível da estrutura da matéria, pode haver essa inversão de causalidade. A consequência pode vir antes da causa, né? É estranho. Mas acontece a nível subatômico. Então, é isso que eu falo, né? Daí tem aprendizados que a gente pode usar como inspiração para tentar inferir determinados comportamentos da natureza universal. Mas a gente não pode aplicar diretamente. Porque a mecânica quântica, ela tem um domínio de atuação muito bem definido, um mundo microscópico. Eu não posso pegar esses resultados e tentar aplicá-los de uma maneira direta na vida real, na realidade macroscópica, porque é uma inconsistência. Tá certo? Agora, existem lições que a gente pode tirar do comportamento desse mundo microscópico, né? Que a mecânica quântica pode inspirar e dar margem a determinadas interpretações que a gente pode usar como ferramenta para entender outras realidades, sim. Mas desde que a gente caminhe com lucidez sobre isso aí, né? Com bom senso.
Perfeito, sem dúvida. Então, é
Tá?
o bom senso, né? Deixa eu até te fazer duas perguntinhas nesse sentido. A primeira pergunta, nesse seu estudo, nessa sua jornada, eu sei, por exemplo, que a linha espiritualista que você segue, que você embasa a sua jornada, ela considera, vamos falar assim, ela considera as chamadas hierarquias, né? Ela considera a existência de consciências superiores, ou de outro modo, poderia até falar, talvez, teísta, mas eu tenho sempre algum receio de usar o termo Deus, porque as pessoas materializam um conceito dentro da concepção delas. No seu estudo, na sua jornada, tudo, esses dois caminhos são convergentes, no sentido de a matemática, por exemplo, a matemática, com suas leis, com suas teorias, ela é possível entender que o universo é uma criação mental? Você está me ouvindo?
Veja, estou ouvindo. Então, olha só, novamente, né? Não é que os resultados matemáticos, ou a gente pode fazer uma sequência de cálculos e acabar inferindo isso, né? De novo, não é, a gente não pode pegar os resultados, digamos, matemáticos, e aplicar diretamente como uma prova de fato de que, né, da existência de hierarquias ou de qualquer outra realidade universal. Agora, onde é que a gente pega ali o ponto de contato entre essas coisas? É na beleza e na perfeição. Porque quando a gente fala de hierarquias dentro do contexto iniciático, né, só reforçando que hierarquias não tem nada a ver com quem pode mais, quem pode menos, o maior, o menor, não é nada disso, né? E a questão das próprias consciências. Não se trata de consciências mais espertas ou mais inteligentes do que outras. Apenas trata-se de diferentes graus de consciência desperta. Quer dizer, quanto maior uma hierarquia a qual uma determinada consciência pertence, um ser pertence, maior é a capacidade de percepção daquela realidade universal ou daquela verdade que a gente falou no início. Isso por um lado. Por outro lado, falam que a matemática é uma ciência exata, né? Tá, ok, é uma ciência exata, num certo sentido. Mas, por incrível que pareça, existe muita beleza, muita poesia. Eu acho que a palavra mais adequada eu ia falar arte, né? A matemática, eu a vejo assim, não posso afirmar, ainda mais numa live pública, que a matemática é uma forma de arte, que eu receberia muitos críticos, né? Nesse sentido, porque de fato não é, quando a gente classifica do ponto de vista acadêmico. Mas eu vejo, eu, Sansuco, em particular, eu consigo ver arte e beleza na matemática. Eu não vejo a matemática como algo frio, né? Aquela coisa, né? Geralmente, ah, matemática é fazer conta, números, etc. Não, olha, contas e números de matemática é um detalhe. Matemática é a ciência das estruturas, é a ciência dos padrões, é a ciência dos espaços, acima de tudo, né? Só que a pena disso tudo é que, para que se perceba isso, a gente tem que pagar um preço, né? E o preço é exatamente a dedicação a essa área, que nem todo mundo gosta, nem todo mundo está disposto. Porque, por exemplo, você coloca uma pessoa diante de um quadro renascentista, de uma estátua, né? De uma obra de arte, aquilo ali, ou alguém executando uma peça num piano, aquilo ali já é evidente por si só, aquela beleza já é evidente. Matemática, você tem que ralar muito, né, para conseguir mergulhar ali dentro e perceber essa beleza. Mas na hora que você percebe, né, dá uma sensação muito boa de como a natureza Uma vez que a matemática, uma das funções dela é descrever a natureza, né? Como a natureza opera e trabalha de uma forma, eu diria, né, quase perfeita. Né? Perfeito 100% não, porque nada do que é objetivo pode ser 100% perfeito. Mas trabalha, opera de uma forma quase perfeita. Então, diante dessa questão que você levantou, né, da compreensão das hierarquias, dessas realidades mais abrangentes, e as questões da matemática, da abstração matemática, o ponto de encontro para mim é na percepção dessa beleza. Porque a gente, quando estuda as hierarquias, estuda toda a questão, né, da formação dos universos, enfim, a gente vê muita beleza nisso, vê muita coerência, e do lado de cá também. Então, para mim, o ponto de contato é exatamente esse, né? A beleza, a perfeição, a coerência, a lógica que a natureza segue no decurso aí da trajetória evolutiva.
Eu até fiz essas perguntas para você, justamente porque as perguntas, elas são muito... Eu espero que essas perguntas correspondam também à curiosidade das pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, porque elas representam muito até a própria etapa da minha jornada. E falo pelo seguinte, nas minhas formações, apesar de elas serem formações acadêmicas na área de humanas, depois de um tempo eu optei por parar um pouquinho com o lado do meu estudo acadêmico, que foi justamente o período em que eu entendo que eu entrei mais de cabeça na minha jornada iniciática. E eu cheguei em determinado ponto que existe muita coisa disso que você comentou conosco, Sansuki. Mas por que isso? Porque tal pessoa falou. E por que isso? Porque é ali. Muita coisa é falada, pouca coisa é comprovada. Muito caminho é trilhado, mas poucos caminhos podem ser replicados. Claro, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua jornada e tudo. Mas eu vejo que muitas coisas são pouco distinguíveis de fé. Né? Ou você tem fé naquele caminho, naquela coisa, e não são coisas que você consegue comprovar. Então, apesar de que muita coisa que eu tenho aprendido nessa jornada, ela conversa comigo de tal forma que tentar dar forma é quase como se desvirtuar tudo, mas elas fazem sentido, de alguma forma. De alguma forma, elas conversam com o que eu tenho de mais íntimo dentro de mim. Então, ultimamente, eu tenho procurado pontes que unam essas duas questões, realmente. Essa questão entre a ciência e entre a espiritualidade, como a gente, em muitas oportunidades, já falou, dois ramos do conhecimento que caminham paralelamente, que compartilham da mesma origem e que em algum momento voltarão a caminhar juntas. E uma conversa como essa, por exemplo, contigo, só evidencia isso para mim. Evidencia que realmente a ciência fala muito de espiritualidade, espiritualidade fala muito de ciência, mas como tudo, no final das contas, aparenta mais preconceito das pessoas de reconhecer o fator de complementação que uma tem com a outra. E nisso eu queria até sugerir, e eu queria pedir para você também, Sansuki, como sugestão, porque na sua conversa veio na minha cabeça, um vídeo no YouTube que tem, que chama, se eu não me engano, Carl Sagan, explicando a quarta dimensão. Eu achei muito interessante. Você já deve ter visto, eu acho muito legal, ele ilustra muito bem o que você estava comentando. E dois filmes, um que é A Chegada, que são algumas naves, é um filme de ficção científica, que são algumas naves espaciais que chegam em diferentes regiões do planeta, e eles selecionam linguistas para tentar estabelecer uma conexão com essas naves e saber se são amigos, se são inimigos e tal. Eu acho que ela conversa muito bem sobre essa questão que você comentou, que algumas mecânicas, por exemplo, a mecânica newtoniana não se aplica a questões subatômicas e etc. Eu acho que ela conversa bastante nessa questão de presente, passado e futuro. E o outro, que é um dos filmes favoritos da minha vida, que é o Interestelar, que recentemente eu até descobri que os roteiristas, né, o Nolan, e acho que os irmãos Nolan, foram buscar muitos cientistas para auxiliar na elaboração do roteiro, para que ele, é claro, é um filme de ficção científica, mas que ele fosse o mais próximo possível do conhecimento científico. Então, é um filme fantástico, fantástico, que, no meu ponto de vista, lá na frente ele explica o que seria, o que a gente fala de um quinto estado de consciência, essa questão de hierarquias, etc. Você tem algum filme, algum livro, alguma sugestão para as pessoas pesquisarem e enxergarem esses paralelos?
Olha, esse filme A Chegada que você mencionou, né, eu assisti até não faz muito tempo, né, é interessante porque essa tentativa, né, dessa conexão através de tentar encontrar uma linguagem comum ali, né, de estabelecer um contato, né, digamos assim, mental, só que mentes operando em formas de representação diferentes. Tem um filme que eu acho muito interessante, que não é um filme novo, né, é um filme relativamente bastante antigo, que é do Steven Spielberg, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Eu acho bem interessante, né? Pois é, esse filme, porque ali uma das coisas mais surpreendentes, né, é essa conexão que acaba existindo entre diferentes personagens, é como se eles estivessem ligados numa rede, né, mental, e todos eles, através das suas expressões artísticas, né, tem um que começa a construir uma escultura, tem uma moça que começa a desenhar e tal, e aí eles são conduzidos todos àquele local, né, onde supostamente era uma base ali de aporte das naves. Então, é um filme que me marcou muito. Tem um outro filme, eu lembro da atriz, que é a Jude Foster, mas não lembro, para ser sincero, nesse momento, o título do filme. Eu posso ficar te devendo isso, procuro ver e depois você posta aí no canal de alguma forma. Mas é um filme que, até quando você falou, né, Interestelar, eu achei que era, mas não é. É um filme que é sobre explorações ou vidas ou consciências extraterrestres, mas é interessante que ele é muito pé no chão, né? Ele não tem nada fantasioso no sentido de viagem, de algum extraterrestre que veio visitar alguma civilização, não é isso. É um processo, basicamente a nível interno, um processo subjetivo de consciência, né? Eu me lembro de uma cena bem interessante, que é numa queda de um determinado dispositivo, apenas em alguns segundos em que aquela cápsula está caindo, né? Para quem está contando esse tempo enquanto observava, para quem estava vivendo uma realidade subjetiva dentro dessa cápsula, é como se tivesse passado muito tempo. Então, é uma pena que realmente agora eu não lembro, né? Para ser
É
sincero, o que aconteceu. Hã?
contato que chama?
Será que estava vindo esse título na minha cabeça, mas não tenho certeza. Se for com a Jude Foster, é esse,
É que eu
né?
digitei, eu dei o Google, Jude Foster e ficção científica. Parece
Então
um
deve
contato.
ser, é
Inclusive,
contato.
é um filme baseado em Carl Sagan. Então, provavelmente, deve ter bastante embasamento científico.
Exato. Então são dois filmes que eu me lembro, que são inspiradores nesse sentido, né? E para quem gosta de biografias, né, de cientistas e tal, eu falei, por exemplo, do Newton. Tem um livro chamado Isaac Newton, O Último Feiticeiro, que é uma biografia do Newton. E, na minha avaliação, é a bibliografia melhor e mais fantástica que tem do Newton, porque não coloca o Newton simplesmente como um herói, né? Não conta só o lado do herói, ele conta o lado humano do Newton. E ali essa questão de colocá-lo como o último feiticeiro é porque, na verdade, ele se dedicou, veja que interessante, né? ele se dedicou a uma atividade que ele procurou esconder isso da comunidade científica durante a vida inteira, que ele se dedicou à alquimia. Então, ele tinha a crença, né, de que Deus tinha dado a ele o dom de desvendar os mistérios da natureza, né? Então, veja que interessante, ele transitava nos dois lados, só que ele, por medo, né, da repercussão disso no mundo acadêmico da Inglaterra naquele momento, ele escondeu isso da comunidade, né, durante a vida toda, mas ele se dedicou à alquimia. Então, esse livro, Isaac Newton, O Último Feiticeiro, é fabuloso, né, é fantástico. Então, para quem
Eu
gosta,
ficou aqui
né,
muito
quer conhecer um
feliz.
pouquinho melhor, por isso que eu falo, o Einstein foi genial, foi fantástico, merece todos os méritos, né, que se coloca. A intuição física dele, tudo. Mas, no meu entendimento, acho que o Newton ele foi um pouco mais, porque ele tirou leite de pedra, né? Além de desenvolver a teoria do campo gravitacional, ele só desenvolver a própria matemática que descrevesse aquilo que ele procurava.
Ficam aí excelentes recomendações. Eu até já estava digitando aqui para procurar esse último feiticeiro, fiquei realmente interessado. Meu irmão, eu tenho uma última pergunta para você. Essa é uma pergunta que nós escolhemos como a pergunta de assinatura do nosso programa. É para você, Sansuke Watanabe, o que é a realidade?
Olha, a realidade, com toda certeza, não é só aquilo que eu, que você e nós, todas as pessoas, né, podemos perceber. A realidade é algo que vai muito além disso. Acho que a gente consegue perceber parte dessa realidade. Eu acredito que ela seja algo muito mais completo, muito mais complexo, inclusive. E eu acho que a vida é exatamente uma busca aos poucos, né? A gente ir desvendando pedaços dessa realidade. Então, provavelmente deve existir uma absoluta. Para nós, né, seres humanos, eu acho que ela é uma realidade inatingível. Dentro dessa realidade absoluta, existem, como se fosse uma cebola, né, ou aquelas bonequinhas russas, as matrioshkas, você tem camadas de realidade. E eu acho que vale muito a pena a gente, ao longo da vida, né, ir procurando, na medida do possível e das nossas possibilidades e limitações, a gente sempre ir ampliando um pouco mais a percepção dessa realidade, de maneira cada vez mais abrangente. Então, para mim, é isso aí, né? O que eu poderia lhe responder nesse momento a respeito da minha percepção sobre a realidade.
Depois de 1 hora e meia de conversa, joga uma bomba dessa no colo sem preparar nada. Meu irmão, eu te agradeço muito, eu te agradeço mais uma vez, não só pelos ensinamentos de sempre que você, com tanto carinho, com tanta humildade, passa nas nossas conversas. Agradeço pela contribuição que você já teve. Até quem tiver um pouco mais de curiosidade pelas nossas conversas com o Sansuke, ele foi um dos primeiros entrevistados do Semente Abstrata. Tá? Pesquisem no YouTube, que temos também lá na Vibe Mundial. João e eu fizemos uma entrevista também muito bacana com ele. Tá? Então, agradeço sempre pelo carinho que você tinha com o Núcleo 37, que você tem com o Semente Abstrata, carinho que você tem com o João e comigo, pelas nossas conversas, pela nossa amizade. Eu, pessoalmente, saio mais uma vez muito satisfeito pela contribuição, pelo tanto que você trouxe aqui. E, pessoalmente, é importante reforçar, fico muito grato pelas informações que você trouxe aqui, para ajudar a desmistificar um pouco, para a gente entender a realidade do caminho da iniciação, sobre uma ótica também um pouco mais técnica, uma ótica um pouco mais científica, que, apesar de não ter fundamentos para argumentar em aspectos científicos, eu realmente entendo que são duas coisas que tendem a estar cada vez mais perto. E cada lado que simplesmente nega o outro está abrindo mão de muita coisa proveitosa, não como realidade, porque afinal de contas são dois caminhos que ainda tem muito a percorrer, mas como possibilidade. Então eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais, para você se despedir do pessoal, mas com um agradecimento enorme, com um tremendo abraço que eu mando para você em nome de todo mundo que está assistindo, em nome de toda a equipe do Semente Abstrata.
Olha, Lino, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, por mais esse nosso bate-papo, por mais essa nossa conversa, agradecer a paciência, o interesse pelos assuntos, né, dos participantes que estão assistindo essa live. Né, é sempre uma gratidão, uma felicidade muito grande poder participar, né, dessas nossas interações, dessas nossas conversas. E é isso, né? Vamos seguindo, vamos tendo paciência, né, com todo esse momento difícil que a gente está atravessando, a humanidade como um todo está atravessando, mas com fraternidade, com paciência e, acima de tudo, né, fechando um pouquinho com aquilo que a gente comentou logo no início, quando você levantou essa questão dessa dicotomia entre ciência e religião. Eu acho que a palavra respeito, ela precisa cada vez mais imperar, né? Cada vez mais ser uma realidade, porque no momento que as pessoas se respeitam, elas passam a fazer as coisas por mais consciência, e aí a gente tende a caminhar para uma humanidade, eu acredito que mais feliz e mais equilibrada. Então, quero desejar a você e a todos os presentes uma feliz vida sempre, né? Externar minha gratidão, minha alegria, reforçar esse carinho, agradecer o carinho, né, seu e do João, de todos os participantes que ficaram conosco até esse momento. Muito obrigado.
Então, pessoal, obrigado agora também a vocês, que aí usaram um pouco do tempo de vocês conosco. Aí agora eu até falo pelo Samsung também, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa conversa, e na próxima semana, provavelmente no mesmo horário, às 20 horas, teremos mais um Papo Abstrato, nosso quinto programa, e provavelmente também com mais um convidado super fantástico aqui para compartilhar muita coisa bacana com vocês. Grande abraço e até a próxima.